Atividade alusiva ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, 15 de junho. A atividade ocorre com palestra e outras ações. O tema diz respeito à violência contra o idoso. A Rose Beltin, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, está conosco nesta manhã. Ela também preside o Sindicato dos Aposentados aqui de Brusque, para falar um pouquinho a respeito justamente dessas ações, então. Rose, a partir de que momento surgiu, então, essa possibilidade e essa ideia, né, da realização desses eventos que, na verdade, são desenvolvidos a nível nacional também, né, Rose? É isso, né? Bom dia.
Sim. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Então, o dia 15 de junho é um dia que é uma nacional, né? E para se celebrar, para discutir esse momento que está cada vez mais tenso, né? Ele foi criado lá em 2006, né? Que leva a todos os conselhos, a comunidade em geral está refletindo sobre esse dado, né? Que a gente vai constatando que o dia a dia, agora com a pandemia, agravou bastante, né, os casos de maus tratos, né? A gente peguei agora rapidamente, agora de manhã, alguns números através do Disque 100, queria ter compilado para conseguir os números exatos de Brusque, mas consegui a nível de estado. Né? Quando a gente vê esses números, é assustador.
Sim, você pode nos trazer esses números então, Rosa?
Nós não podemos nunca deixar de falar sobre isso, de alertar, de orientar, né? Porque mesmo com esses números todos que a gente ainda sabe que é muito delicado.
Sim.
Que, ao meu ver, eu acho mais de 80% dos casos não são denunciados.
Os números são maiores, na realidade, né?
São bem maiores, né? Isso, acho que a denúncia envolve, né? Por ser pessoa idosa, por ser pessoa estar em quase toda situação vulnerável, dependendo de outras pessoas, né? Por envolver uma realidade muito triste, por envolver a própria família, né? Os 90% dos casos acontece ou dentro da casa do idoso ou na casa onde mora o idoso e a vítima.
Sim.
Né? Os dados aqui com relação a Santa Catarina, 45,5% das denúncias indicam a casa da vítima e do agressor, e 44% a casa da vítima. Né? Então, aí, por conta disso, a fazer essa denúncia é muito delicado, né? E a gente vê também que a denúncia vem bastante de terceiros.
Certo.
É até um apelo que a gente faz e orienta, né, toda a comunidade. A gente tem o Disque 100, que pode ser feita a denúncia, que é anônima, que aí as entidades que representam vão estar verificando, vão estar analisando, vão estar ajudando e orientando as famílias. A gente tem consciência também, e eu vejo muito claro isso, que em alguns casos a família ou quem está até praticando esses maus tratos, que é entendido pelos direitos humanos, às vezes não tem uma plena consciência do que está fazendo. Um dado assim que eu vejo muito claro: eu quero que a minha mãe fique em casa, eu não quero que ela vá para uma casa de longa permanência, não sei o que, eu quero que ela fique em casa, mas ela fica sozinha o dia todo, ela não tem ninguém para interagir, ela não tem às vezes aqueles cuidados que ela precisa, que aí acaba ficando muito só, muito isolada de toda a sociedade, tudo, e isso agrava a situação dela, agrava a questão de depressão, de desânimo, de autoestima, né? Então, às vezes, algumas ações podem vir a melhorar isso. E, em muitos casos, às vezes, a família não tem essa consciência, não tem, às vezes, esse preparo. A vida corrida que a gente leva nos leva a isso também, né? Então, a gente tem o dever, né, enquanto conselho, para estar trabalhando esse tema, para estar orientando a família e todas as pessoas que se verem, ou sentirem ou verem alguma violência, né, que faça essa denúncia. A denúncia pode ser anônima, né, no Disque 100, né, eu posso enumerar aqui o que os direitos humanos relata como violência, né? Uma violência pode ser uma violência física, que é aquela de estar agredindo fisicamente a pessoa, né? A pessoa idosa. A violência pode ser sexual, que é um abuso sexual, né? Que é referente ao ato do jogo sexual em caráter homo ou hétero, utilizando a pessoa idosa, né? Esses abusos visam obter excitações, né? Nesse caso aqui, está incluso quando se faz, que eu sou totalmente, né, vejo isso muito errado, faz as piadinhas, as coisas, incluindo a pessoa idosa com relação ao sexo, né?
Sim.
O abuso psicológico, né, que fica fazendo maus tratos e pressionando a pessoa idosa, deixando ela em situações difíceis, sem poder estar, na maioria dos casos, reagindo, porque ela vai precisar, né, da convivência da família.
A questão econômica
financeira é bem delicada, essa a gente tem visto, né, que a família tem, às vezes, toma posse do benefício do idoso, não deixa ele ter os direitos que ele precisa, não deixa ele administrar, não deixa, né? Esse é bem, né? A gente tem hoje aí nesse ramo aí muito assédio sobre as empresas de consignado, por ser um público-alvo, por ser fácil fazer esse empréstimo. Então, a gente tem muito assédio, né, da facilidade em fazer esse empréstimo. E o que a gente constata, que na maioria desses empréstimos, não é para o idoso.
Uhum,
é a família, bastante casos também não é para prioridades, para coisas que precisa. Uhum. Às vezes, é o neto para comprar uma moto para o neto, para comprar um carro pro filho, para comprar vários, né? Eu atendi lá no sindicato um caso assim que eu fiquei muito assim pensando, constatando bem nessa violência. Um senhorzinho, tinha uma aposentadoria médiazinha, não era tão pouco, mas era média. Aí ele tava com o pagamento dele totalmente comprometido, a parte do consignado, e já tava avançando para empréstimo pessoal.
Uhum.
Aí qual é o relato dele? Não, mas o meu filho é bem sucedido, meu filho tem profissional liberal, não sei se era advogado ou era dentista ou o que que era, ele não pode andar com carro velho, ele precisa andar com carro novo.
Uhum,
eu fiz os empréstimos pro meu filho andar com carro novo, porque tem que se apresentar bem.
Status,
uhum, né? Status pro filho, que ele... essa é uma
realidade que existe
uma
também.
Realidade que ele tava sendo ameaçado, provavelmente, ou inconscientemente, que ele tinha que fazer o empréstimo, né? No final, ele tava passando necessidade mesmo, porque ele tinha avançado bem mais da margem do consignado, tinha partido já, e as financeiras fazem isso.
Certo.
Quando acaba a margem consignada, elas passam para empréstimo pessoal, que aí...
Certo. Eu gostaria de saber o que você desenvolve nesse dia de hoje, então, em relação a essa data alusiva a essa conscientização. Temos alguma programação específica, alguma palestra? Como é que vai funcionar esse aspecto?
Sim, temos uma programação. Nós temos aqui em Brusque os grupos de idosos coordenados pela assistência social, que o Conselho do Idoso participa junto com esses trabalhos. Nós temos em Brusque em torno de mais de 20 grupos. A gente levou, enquanto conselho, essa proposta para todos os grupos e tivemos, nesse momento, a adesão de 6 grupos para que a gente, em parceria com a Unifeb e o curso de Direito da Unifeb, o SESC, a gente vai estar fazendo palestras e orientações, né? Uhum. Os professores de direito vão junto em 6 grupos. A gente vai no dia 21 de 6 à tarde, que esses encontros são sempre à tarde. Lá no bairro onde se encontra normalmente. Eu acho que todo cidadão em Brusque sabe que cada bairro tem um grupinho de idosos que se encontra uma vez por semana, uma vez cada 15 dias. Então, dia 21 de 6 à tarde, a partir da 1 hora, a gente vai estar no Clube da Saudade, que é no bairro São Luís, aqui na igreja, no salão da igreja, onde se encontra. Tem inscritos ali no grupo em torno de 80 idosos. Uhum. Então, a gente vai com os professores da Unifeb fazer uma palestra, distribuir material e orientar sobre
esse tema, né?
Esse tema, né? E na outra semana, na outra quarta-feira, dia 29 de 6, à tarde também, a gente vai no grupo Vovó Selma, que fica no bairro São Pedro. Também com a participação de 80 idosos do bairro inscrito lá. A mesma atividade, palestra e orientação, a gente vai ficar à tarde lá com eles para dar orientação sobre como agir, como conduzir o... que é lá na comunidade que as coisas acontecem, né? Na terça-feira, dia 5 do 7, no bairro Santa Rita, Também temos um grupo grande ali, ali na Vila Operária, hoje ali atrás, na igreja também. Também temos um grupo de idosos ali, de 80 idosos. Também estaremos lá com esse trabalho. No sábado, dia 9/7, é um sábado à tarde também, lá no Cedro Alto, na igreja do Cedro Alto, lá no grupo Terezinha de Jesus. Temos inscrito lá 60 idosos também, vamos estar lá fazendo esse trabalho. E na segunda-feira, dia 11/7, à tarde também, a partir da 1 hora, no Santa Luzia, lá na Capela da Santa Luzia, com também um grupo de idosos, um grupo de 60 idosos. E no dia 12/7, na Vovó Brígida, no bairro da Águas Claras, ali na igreja de São Judas Tadeu. Estaremos lá também distribuindo material, né, o conselho vai estar oferecendo um lanche para os idosos nesse dia, e a palestra e orientação, uhum, né, de como proceder, de como está conduzindo esse caso, né, para que a gente tenha uma vida mais digna.
Melhor, né,
uma conscientização sobre o que é violência, como está prevenindo, como resolver os casos que tem, né, onde procurar ajuda, uhum, né, essa orientação que a gente vai estar fazendo.
Ok. Rose, obrigado pela vinda aqui aos nossos estúdios, pela presença, e um bom trabalho para vocês no desenvolvimento dessa campanha de conscientização, então. Obrigado.
Ok.
Viu?
Obrigada, Sérgio.
Conversamos com a Rose Beauty aqui na manhã no Jornal das Promatas sobre a conscientização da violência contra o idoso, né? Hoje, dia 15 de junho, é o dia da conscientização, mas essa programação, conforme a Rose divulgou, vai ser desenvolvida a partir do dia 21 com essas palestras em diversos pontos aqui da nossa cidade, através dos clubes de idosos. 7:33, depois do intervalo comercial tem a economia, na sequência nós vamos destacar as sessões das câmaras de vereadores de Brusque e Guabiruba que foram realizadas nesta terça-feira.